11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao som do apito, 11 minutos e vamos à nossa equipe de hoje. Aqui comigo no estúdio, Raquel Teixeira. Tudo bom, Raquel?
Olá, tudo bem?
Tudo tranquilo, Raquel. E na ponta da linha a gente mata saudades. Adriano Faria está de volta com a gente aqui no nosso 11 minutos, fazendo uma pausa na sua licença, capacitação para falar bem do Fluminense. Expectativas foram criadas para essa final que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas bom dia, Adriano.
Ô, Gesiel, bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia, Isaura. Bom dia, Rita Zumba, com seu Vai Corinthians, também aí na produção hoje. E tamo aí, tamo matando saudade de vocês e dos ouvintes.
Ok, Adriano Faria, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a Libertadores, sobre Copa do Nordeste, sobre Campeonato Carioca, tem muito assunto para a gente comentar da rodada que passou. Mas a gente começa falando de três notícias que movimentaram a imprensa esportiva na semana passada.
Primeiro, a Associação Mundial de Atletismo proibiu atletas transgênero de competir na categoria feminina em eventos internacionais. O presidente da organização, Sebastian Coy, disse que nenhuma atleta transgênero que passou pela puberdade masculina poderá disputar competições que valem para o ranking mundial feminino a partir de 31 de março. A segunda notícia, o meia tcheco Jakub Janto assumiu, se declarou gay e é o primeiro jogador internacional em atividade a se assumir gay. Ele disse que a sensação foi de libertação e que o futebol é homofóbico, mas vai melhorar. E, por fim, Moisés Spileri, o primeiro presidente gay de um time de futebol profissional brasileiro, o Caravaggio, de Santa Catarina, disse em entrevista à Folha de São Paulo que está pronto para ouvir comentários homofóbicos durante o Campeonato Catarinense da segunda divisão. E essas três notícias, então, geraram muitos comentários nas redes sociais, sendo que muitos desses comentários eram homofóbicos.
E se essas manifestações homofóbicas ocorressem em um estádio ou arena no Brasil? Hoje em dia, pouca coisa poderia ser feita do ponto de vista legal, mas isso pode mudar. Um projeto do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, proíbe cantos ou cartazes homofóbicos e transfóbicos em eventos esportivos.
Por medo do preconceito, torcedores gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis deixam de frequentar estádios e escondem sua orientação sexual e identidade de gênero. A homofobia e a transfobia seguem como um grave problema no mundo dos esportes, especialmente no futebol, e faltam iniciativas públicas para enfrentá-lo.
O projeto que altera o Estatuto do Torcedor prevê que o ato de homofobia ou transfobia pode ser punido com a exclusão imediata do torcedor do local do evento, com possíveis consequências criminais. A proposta ainda será analisada pelas comissões técnicas. Uma das notícias que a gente falou aqui no começo do 11, Adriano, essa da Associação Mundial de Atletismo, presidente da organização, um ex-atleta, medalhista olímpico, Sebastian Coy, diz que nenhuma atleta transgênero que passou pela puberdade masculina poderá disputar competições que valem para o ranking mundial feminino a partir do dia 31 de março. Uma medida que movimentou as redes sociais exatamente pela iniciativa, né? pela coragem, digamos assim, de Sebastian Coy de tocar neste assunto.
Verdade, Gesiel. Realmente a pauta LGBTQIA+, né, tem avançado, né, em vários campos, né, da sociedade, por exemplo, no campo do entretenimento, coisas que antes eram consideradas normais não são mais hoje aceitáveis. No campo das leis, né, o Congresso, não só aqui no Brasil, mas também em outros países, os congressos, os parlamentos têm aprovado leis para tentar aí coibir, né, o preconceito contra a população LGBTQIA+, e o mundo esportivo não foge a isso, e também não vai fugir a essa pauta. E essa pauta tem sido cada vez mais aí discutida no mundo esportivo, e agora o que aconteceu com essa declaração de Sebastian Coy, que foi um atleta, né, premiadíssimo, medalhista olímpico, recordista mundial em provas aí de pista, coloca também aí esse assunto na pauta. É uma belíssima discussão, isso aí deve envolver especialistas, deve envolver aí a comunidade LGBTQIA+, e agora vamos ver os próximos passos, o que vai acontecer, porque também isso impacta, por exemplo, na seleção de atletas para os Jogos Olímpicos de Paris, que vai ser, os Jogos vão ser no ano que vem, estamos aí em cima, né, porque a Olimpíada de Tóquio foi adiada um ano por conta da pandemia, uhum. E agora então aí espremeu o calendário das entidades esportivas mundiais, então é uma corrida também contra o tempo, falando em atletismo, né, que a corrida, né, um dos esportes mais nobres, né, do atletismo, é uma corrida contra o tempo para definir isso exatamente para as seletivas das Olimpíadas do ano que vem, que estão aí.
Exatamente, que está em cima, né? 8h21, vamos de bola rolando. Já foram definidos, meu caro Adriano Faria, os 4 semifinalistas da Copa do Nordeste. E você sabe que a gente acompanha com muita ansiedade essa Copa do Nordeste, aqui das nossas emissoras que fazem parte da Rede Senado de Rádio. Mais da metade dessas emissoras fica aí nos estados do Nordeste. Então, a rodada do final de semana da Lampions League foi animada. Os placares foram iguais nos 4 jogos, mas fala aí do meu esporte, só para eu não
ele ser
ele
tá desde o início
acusado.
Do programa. Doido para falar que o esporte deu 4-0 no CRB, viu? Tá imparável esse esporte. Meu Deus do céu, o Gesiel tava doido pra gente falar sobre isso.
Adriano Faria, eu não sei se você tá acompanhando, mas o esporte é assim, eu temo, a minha caneca é do CRB, o meu time.
Ele nem trouxe
Alagoas,
a caneca hoje.
Hoje eu não trouxe, porque hoje não
ia ficar chato.
Não ia ornar. Mas digamos assim, que o CRB é o meu time lá das Alagoas, tem uma caneca do CRB, assim, presenteado com muito carinho pelo nosso quarteto de ouvintes lá das Alagoas, mas ontem foi 4-0 no CRB, mas eu quero dizer para você, Adriano, que ou o CRB ou qualquer um que entrasse ali não ia ter vida fácil, porque o esporte tem assim um ano pra gente lembrar com muito carinho, porque tá imparável. Foi 4-0 no CRB, mas poderia ser qualquer outro. O que você acha, Adriano Faria? Você tá acompanhando a Lampions, Adriano Faria?
Tô acompanhando, Gesiel, tô acompanhando. Agora, antes de entrar no mérito do esporte, você falou que o ano tá demais, mas tem que lembrar que o esporte ainda tá na Série B. Só pra
gente contar isso aqui. Você tinha que parar meu entusiasmo, né?
Digamos assim. Mas, ó, ontem foi rodado dos sonhos pro esporte, porque já tinha aí na primeira fase da Lampions. Nem se classificou para as outras.
Estamos aí com um problema com relação à ligação. Pediria aí para nossa querida Rita Zuma para refazer essa ligação com o Adriano Faria.
Tá aí?
Voltou.
Ótimo, maravilha. Não estava te ouvindo. Pode continuar.
Então, eu estava falando, Gisiel, que foi uma rodada dos sonhos, né, para o esporte, porque o esporte já tinha visto o Santinha, o Santa Cruz, cair na Lampions. Já tinha caído. Ontem, o Náutico perdeu para o ABC, por falar nisso, que campanha do ABC de Natal. Simone Nobre deve estar aí, a nossa ouvinte, né, lá de Natal, deve estar vibrando.
Feliz
com
da
a
vida.
Incrível campanha do ABC, que agora está na semifinal da Lampions League, vai enfrentar exatamente o Sport, e no outro lado da chave, um clássico cearense. Fortaleza e Ceará vão disputar aí as semifinais. Olha, emocionante, viu, a Lampions League, e eu acho que já posso dar palpite?
Sim,
já,
palpite para a final da Lampions, claro.
ABC e Ceará, pronto, falei.
Eita, olha que amigo.
Você vê, né, deixou
ABC,
seu esporte de fora. Assim,
agora, um time faz um ano que não perde, nem na ilha, nem fora da ilha, né, tem o melhor ataque, tem a melhor defesa. Meteu 4-0 no ABC, ele acha que o ABC vai derrotar o Sport e que vai para a final e o Sport fica fora da final. Ou seja, é muito ódio no coração. Palpite para a final para você, Raquel.
Olha,
vamos
eu
lá.
Acho que eu vou de esporte também, viu, Gesiel? Vou contigo, porque, né, tô aqui com ele, Adriano, desculpa aí, mas eu vou ter que ir com esporte.
Ah, esporte, valeu. Valeu, Raquel. Eu acho que no final, a palpite para a final, vamos lá. O esporte vai pegar o ABC, o Adriano falou muito bem com relação à campanha do ABC.
Verdade.
O ABC tá numa campanha, assim, fantástica. Ginástica vem animado para pegar o Sport. Vai ser um grande jogo, o Sport ABC, para definir quem será o finalista, né? Eu acredito, por razões óbvias, que vai ser o Sport, mas que não vai ser um jogo fácil, não.
Com certeza.
Acho que a ABC vai vender muito caro essa passagem aí para a final, mas acho que o Sport passa. Agora, a outra semifinal, Fortaleza. O Fortaleza imitou o Sport, meteu 4 no Ferroviário, né? E vai pegar na próxima rodada o Ceará, numa semifinal de clássico regional. Sergipe, derrotado pelo Ceará, se despede da competição. Eu acho que vai dar no final Sport e Fortaleza de novo. Então, só que dessa vez o Sport foi vice no ano passado, dessa vez o Sport vai ser o campeão e vai levar esse título. É a minha opinião isenta, sabe, Adriano, com relação a essa questão aí da Champions League, que isso é muito importante aí para nós. Mas vamos falar um pouquinho também sobre outros estaduais. Olha, cenas lamentáveis lá no Gauchão, né, Adriano? O Internacional foi eliminado pelo Caxias nos pênaltis, depois teve aquela confusão generalizada no fim do jogo entre torcedores e jogadores. Tudo que não pode acontecer. As pessoas precisam aprender a respeitar o resultado, né, meu âncora?
Aprender a perder também, né,
Gisele? Pois é.
Porque, olha, tudo bem, né, foi uma zebra, ninguém esperava que o Caxias iria passar pelo Inter na semifinal do Gauchão, exatamente para enfrentar o Grêmio, o maior rival. Além da eliminação, né, diante aí do Caxias, o Inter tem que engolir o maior rival agora na final. E agora também, claro, hoje a segunda-feira deve estar difícil aí para quem é torcedor do Inter, principalmente lá em Porto Alegre. Uhum. Você vai encontrar o amigo gremista que não vai deixar ele em paz logo que ele aparecer lá na porta da firma. Mas as pessoas têm que aprender, os torcedores, né? A gente sabe que não pode generalizar, mas os torcedores têm que aprender a perder. E levar na boa, na gozação, ok, não deu certo e tal. Fazer um meme. A melhor coisa é você compartilhar meme do próprio time ali que você perdeu, que ajuda a aceitar. Faz parte do processo de aceitação de uma derrota.
O jogo é decidido dentro de campo, né? Não adianta brigar lá depois que já era. Então, é melhor aceitar e realmente levar na brincadeira. Quem sabe, né? Na próxima não é a sua vez de brincar com a cara do outro.
Até porque zebras têm sido frequentes nesses estaduais, né? Quem não se lembra aí do Corinthians, que foi eliminado pelo Ituano? O Água Santa tá na final, minha gente. Então, quer dizer, essas zebras, de vez em quando acontece, tem acontecido com uma certa frequência. Então é preciso aceitar esse resultado e nunca aquelas cenas de um pai, me parece que um pai com a filha, dentro do campo, agredindo o jogador, a menina ali no colo.
Presenciando aquilo, né?
Que situação. Um trauma, é uma situação realmente lamentável que aconteceu lá no Gauchão, e isso tem que acontecer somente no esporte, o futebol ali decidido, e depois, como o Adriano falou, gozação, meme, isso faz parte.
Faz parte do jogo, né? A brincadeira
faz parte,
ali.
Faz parte. Bom, vamos falar um pouco. Hoje eu quero falar que também tem sorteio para o grupo da Libertadores e da Sul-Americana. O seu Fluminense está na Libertadores, mas está no pote 2, o pote dos times fracos, viu, Adriano? É o que diz aqui a imprensa hoje. Você concorda com isso, não?
Ah, então, é azar do pote dos times fortes. Porque vai pegar logo um time forte, vai ficar um grupo da morte. O grupo que o Fluminense cair vai virar grupo da morte.
Olha, no grupo do Fluminense tem o Colo-Colo, o Corinthians, o Racing, o Barcelona, Internacional, o Atlético Nacional, o Libertar. Esse sorteio da vai acontecer hoje à noite, tanto da Libertadores como também o sorteio da Sul-Americana. Vamos acompanhar aqui os times brasileiros na competição da Sul-Americana: América Mineiro, Botafogo, Goiás, o Bragantino, Santos, Fortaleza e São Paulo. E a primeira rodada será no dia 5 de abril na Sul-Americana. E o Adriano aguarda aí esse sorteio da Libertadores para saber com quem vai jogar. Uma coisa que o Fluminense já sabe é que no Carioca, a final será contra o Flamengo. É o famoso Fla-Flu, o primeiro jogo já acontece no sábado. Qual é a sua expectativa aí? O Flamengo tá ressurgindo, hein, Adriano? O Flamengo tá ressurgindo.
Olha, primeiro, queria dizer que foi um final de semana de tranquilidade para as equipes de plantão. das empresas de água e esgoto, porque o cano não arrebentou no final de semana.
Meu Deus, essa piada de novo, Adriano.
É, foi um final de semana de tranquilidade para as equipes. Mas no final de semana seguinte, eu acho que as equipes de plantão vão ter que ser reforçadas, porque o cano vai arrebentar de novo, quer dizer.
É 80, todo o título de 87 e essa piada do cano. Essa é a marca Adriano Faria. Vamos falar de judô. O Brasil conquistou um bronze na categoria até 100 quilos no Grand Slam de judô de Tbilisi, na Geórgia. Rafael Buzacarini venceu o compatriota Leonardo Gonçalves com um ippon com 12 segundos do Golden Score. Então o Brasil sempre faz boa figura no judô. É aquela primeira medalha que sempre chega nas Olimpíadas, né, Adriano?
É verdade, José, porque na primeira semana das Olimpíadas tem a programação do judô, aí o pessoal o Brasil já fica na expectativa para tirar o zero do placar logo na primeira semana. E toda a Olimpíada é assim, sempre pinta uma medalha. Porta a cor, sempre vem uma medalha do judô para o Brasil.
É sempre a primeira. A gente finaliza com boxe. Ontem, no Dia Nacional do Boxe, Bia Ferreira fez história com a conquista de mais um título mundial. A pugilista brasileira venceu a colombiana Angie Valdez na categoria 60 quilos neste domingo e conquistou o segundo título da carreira no Mundial de Boxe Feminino, disputada em Nova Delhi, na Índia. Com o título, Bia alcançou a incrível marca de 36 pódios em 37 campeonatos internacionais, sendo 31 ouros. Bia está merecendo já uma estátua, viu, Adriano?
É verdade, está merecendo uma estátua aí, realmente fazendo boa campanha aí para o Brasil.
Bom,
deixa eu trazer aqui, antes da gente terminar os minutos, os nossos ouvintes aqui, todos estão falando de futebol, tá? Esquece os outros esportes aí, volta lá pra Lampions League. O Ricardo Nunes, lá de Sergipe, manda a foto da caneca dele aqui, tá,
Gisele? Essa caneca.
Pois é, ele manda saudações rubro-negras do Ricardo Nunes, aqui de Carmópolis, em Sergipe. É o esporte aqui, a caneca,
Ricardo,
do esporte.
Eu tenho essa caneca, essa pretinha, com o símbolo do esporte, tenho essa daí também, me deu até saudade. Diga mais.
Tem o Sandro lá de Pitangui, que já lá no início, lá do Conexão, ele já estava lembrando aqui, esporte, falando aqui com o Gesiel. Agora sim, a gente traz a sua mensagem aqui, viu, Sandro? Fala lá de Pitangui, no Rio Grande do Norte, lembrando aqui que o esporte ganhou do CRB e que está junto e misturado aqui com o Gesiel. Obrigada, viu, Sandro, pela sua participação. E tem também a Simone Nobre, é lógico que ela não ia deixar passar.
E nem vai torcer para o esporte.
Não, de jeito nenhum. Ela já está lembrando aqui do ABC. Tá, mandou uma matéria enorme aqui falando da classificação e tal, dos quatro melhores clubes do Nordeste, falando do ABC. Obrigada, viu, Simone?
Simone, eu só lamento que no chaveamento o seu ABC tenha cruzada aí com o esporte, que está imparável nessa Lampions, mas vamos ver o que é que vai dar, né? Vai ser um jogão esporte ABC ou outro jogo Fortaleza e Ceará para definirem aí os finalistas da Lampions League. Apesar de toda a torcida contra do Adriano Faria, o meu esporte vai estar na final. Adriano, eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente, amigo.
Ô, Gisel, foi um prazer, viu, para mim aqui matar um pouco a saudade aí do Conexão Senado, do 11 Minutos. Um abração aí pra Rita, vai Corinthians Zumba, pra Isaura Oliveira, torcedora do Palmeiras, e caneladas aqui pra bancada do Conexão. Gisele, o esporte tá na final da Lampions ou na semifinal, mas ainda tá na Série B. E Raquel, ó, as férias do Vascão só são menores do que a minha licença e capacitação.
Ele não aguenta, tá bom, Adriano
Faria, um abraço grande, obrigado pela sua participação. Esse foi o Adriano Faria aqui no nosso 11 Minutos. O 11 que volta na próxima sexta-feira, trazendo sempre notícias do esporte aqui no Conexão Senado.